Shana Tová. A gente está mais ou menos quase dois dias, um pouquinho mais que dois dias de Rosh Hashanah. Eu vou falar principalmente de Musaf, não só porque Musaf é a tefilá mais importante de Rosh Hashanah, apesar de que é, mas porque Musaf engloba as partes principais que tem as outras amidot, Shachrit, Arvit, Mincha. Então, o principal tem Musaf e Musaf tem mais coisas. Então, se a gente falar de Musaf, a gente praticamente vai falar de tudo. Mas antes de entrar no Machzor, eu queria começar. Está escrito no Midrash, Ariesh Ag Miloira. Quer dizer, quando o leão ruge, quem não vai ficar com medo? Fala o Midrash que Arié, a palavra leão em hebraico, era Shetevot, as letras de Aleph Elul, Reish Rosh Hashanah, Yud Yom Kippur, Hei Oshana Rabba. Então ele falou, esses são os dias do julgamento. Quer dizer, o julgamento, a gente começa com Elul, a chance de fazer tshuva, se preparar para Rosh Hashanah, vem Rosh Hashanah e Yom Kippur, e o julgamento termina em Oshana Rabba. Então ele falou, quando vem o leão e ele vai rugir, né? A gente está todo mundo se encaminhando para o julgamento. Quem não vai ter medo? Agora, esse ano estava aqui o filho do Rav Mordechai Eliyahu, Rav Yosef Eliyahu, e ele fez uma pergunta sobre esse Midrash. Ele falou, deveria estar escrito Arié Ishag, quer dizer, quando o leão vai rugir, do jeito que eu traduzi. Porque a gente tem medo antes do julgamento. Arié Ishag está no passado. Quer dizer, depois que o leão rugiu, já foi. Não adianta ter medo, não adianta... Então, ele falou, por que está no passado? O leão rugiu, quem não vai ter medo? E aí ele deu uma resposta que ajuda a gente a se inspirar talvez um pouco mais nas nossas rezas. Pô, se a gente parar para pensar, fechar os olhos e lembrar o que aconteceu desde Rosh Hashanah do ano passado. E... foi um ano cheio. Quer dizer, já perto de Rosh Hashanah, logo depois de Rosh Hashanah Rabá, já teve Shmini Atzeret, e todo mundo sabe o que foi. E se a gente parar para pensar que tudo foi decidido em Rosh Hashanah. Tudo que aconteceu nos últimos 13 meses, esse ano foi Shana Meoberet, foi decidido no Rosh Hashanah do ano passado. Se a gente tivesse feito uma tefilá talvez um pouquinho melhor, poderia mudar alguma coisa. Né? Tudo o que aconteceu nos últimos 13 meses, para Klal Israel, para cada pessoa em particular, as coisas boas, as coisas que a gente ainda não está vendo o que foi o bem, tudo foi decidido em Rosh Hashanah. Então isso que ele falou, Arié Shag. Quando a gente para lembrar do último rugido, o que foi, então a gente começa a se esforçar e a ter mais medo e colocar, levar as coisas mais a sério para esse ano. Antes de entrar no Machzor, uma introdução, os livros trazem como eu posso falar para Hashem o que fazer. Quer dizer, a mitzvah de tefilá é uma mitzvah estranha. Por quê? Bom, quando vem uma criança, pede uma coisa para a mãe, todo mundo já aconteceu. Está andando no shopping, está na loja de brinquedo, a criança quer isso, você fala não, aí ele começa a falar, a insistir, aí você fala não, ele começa a fazer um escândalo, ele começa a berrar. Às vezes você acaba falando sim. Mas todo mundo sabe, ou todo mundo entende, que com a Hashem não funciona assim. Porque quando a gente acaba cedendo por causa da birra, por causa do escândalo, é uma fraqueza nossa. A gente não aguenta mais, não quer, cansou. A criança venceu pelo cansaço. A gente sabe que a gente não vai vencer a Hashem pelo cansaço. Então, o que é a gente ir? Normalmente, a gente quer conversar com uma pessoa, quer pedir alguém. Às vezes a gente vem falar um argumento que ele não pensou. Olha, você não sabia que para mim isso era importante, por X, Y, Z. Hashem já sabe tudo. Hashem sabe o que eu preciso melhor do que eu. Como eu posso chegar e ter a audácia de chegar e falar, olha, Deus, isso que você fez aqui, eu acho que não está tão bom e eu faria diferente. Faz sentido? E não só isso. Hashem que decidiu fazer, eu falo assim, tem uma pessoa, lo aleinu, lo aleichem, está doente. Hashem que decidiu mandar para ele a doença. Eu vou chegar e olhar, Hashem, essa pessoa, acho que vale a pena você curar ele. Por que você está fazendo isso? Então, essa pergunta não é minha, pergunta já antiga, de como funciona as nossas rezas. O que eu consigo inovar através da minha reza, que com isso eu mudo a ideia de Hashem? Porque argumento novo eu não tenho para trazer. Aqui, eu não tenho nada para falar para Hashem, para convencer ele a fazer diferente do que ele fez. Então, como funciona a tefilá? Então, falam os nossos sábios que a tefilá funciona porque quando eu faço a tefilá, eu me transformo. Fulano, Hashem decidiu que ele precisava estar doente. Ele foi lá, rezou, terminou o Teilim inteiro. Ele se transformou em outra pessoa. A pessoa nova que ele se transformou depois da reza não precisa ficar doente. E por isso Hashem cura ele. O poder da tefilá é o poder de transformação que a tefilá traz para a pessoa. Quando a pessoa, e aí, independentemente de kavaná e não kavaná, quando a pessoa pega, olha para cima, ou olha para baixo, fecha os olhos, abre o sidur, fecha o sidur, mas quando ele fala com Hashem, ele está se conectando com Hashem. E essa conexão já transforma a pessoa. Porque quando a pessoa estava aqui, ele merecia ficar doente. Agora que ele se transformou, ele está em outro lugar, a doença continua lá. Hashem vai mandar para ele a cura. O poder da tefilá é o poder de transformação. E por isso, eu falei que qualquer tefilá, mesmo sem kavaná, transforma um pouquinho a pessoa. Mas quanto mais do fundo do coração sai a tefilá, maior é a transformação que isso faz na pessoa. E esse é o poder da tefilá. Agora, isso eu estou falando para coisas que estão dadas. Em Rosh Hashanah, a gente tem um poder maior ainda. Porque em Rosh Hashanah não tem ano. Tudo que Hashem decidiu vai acabar depois de amanhã. De Rosh Hashanah para frente, é tudo um julgamento novo. Vocês estão aí com folhas em branco. A gente vai receber uma folha em branco para escrever um ano diferente. E isso é o julgamento de Rosh Hashanah. A gente tem alguns costumes em Rosh Hashanah. Vou falar, parece um costume um pouco estranho. Comer maçã com mel, comer tâmara, todos esses simanim que a gente faz na noite de Rosh Hashanah. Para que é isso? Entre nós. Todo mundo entende que se Deus está julgando agora se eu vou ter um ano bom ou não, isso não depende se eu comi maçã com mel, ou se eu comi cenoura, ou cabeça de peixe, ou tâmara, ou acelga, ou o que for. Não é isso que vai... A pessoa aqui teve que tá ali, que Hashem vai julgar ele bem, se ele é tzadik ou não, você vai falar assim, tinha uma pessoa que fez um ano horrível, mas ele caprichou. Colocou 3 vezes a quantidade de mel na maçã. Não é isso que vai fazer o ano dele ser doce. Então, para que a gente faz isso? Para que todos esses simanim... Primeiro, não falo mal de nenhum costume de Am Israel. Em segundo lugar, aqui não é nem que é um costume... Esse é um costume que já está na Gemará. Quer dizer, você tem vários simanim diferentes, e tem diferenças quais simanim cada comunidade usa, mas a ideia de trazer simanim já é uma coisa que vem lá da Gemará. Então, qual que é a lógica que está por trás disso? E, para responder isso, o Midrash traz que Am Israel é diferente de... Ele falou, normalmente uma pessoa na natureza, quando ele vai ter um julgamento, ele não está preocupado muito com a aparência dele, com a roupa que ele está usando, se ele está com o cabelo cortado ou não, se ele está... Am Israel, quando chega a Rosh Hashanah, usam roupas bonitas, se arrumam, uma refeição com a família. Pô, isso é dia de julgamento? Então, você fala assim, hoje é o dia do julgamento. Aí você vai fazer... Talvez a gente vai fazer mais alguma coisa parecida com Yom Kippur. Passa o dia inteiro na sinagoga, rezando, jejuando. Eu falo assim, você vai chegar... Né, vocês estão preocupadas, o que vai ter de menu? O que vão servir no jantar, no almoço, no negócio? Quem vai vir, quem vai convidar? Quem vai qual seu dá na casa de quem? Isso é dia do julgamento? Fala o Midrash, sim. Por quê? Porque Am Israel conhecem a Kadosh Baruch Hu e está escrito no Midrash Betuchim She'aseh Laem Nes. Eles estão confiantes que Hashem vai fazer um milagre. O que quer dizer confiantes que Hashem vai fazer um milagre? Eu vou aqui, a gente sabe que se Hashem vai julgar a gente não... Quem consegue falar, chegar de cabeça erguida e falar, eu confio no meu próprio taco? Davi da Melech, e aí a gente, quem era Davi da Melech, a gente não sabe, mas era bem maior do que qualquer coisa que a gente consegue imaginar. E Davi da Melech fala, eu tenho medo do julgamento de Hashem. Alguém de nós pode chegar lá em Rosh Hashanah e falar, olha, eu tenho certeza que eu confio no meu próprio taco, que vai ser um ano bom? Só que está escrito no Midrash, a gente tem certeza que o ano vai ser bom, porque Betuchim She'aseh Laem Nes, a gente tem certeza que Hashem vai fazer um milagre para a gente. Então a gente sabe que para se salvar a gente precisa de milagre. Mas a gente sabe que Hashem gosta da gente. Hashem quer o nosso bem. Então, o costume de alegria, o costume de seudá, é mostrar a nossa confiança em Hashem. E a origem disso, como está no Tanakh, que quando o povo estava com medo, na época de Ezra e Nehemiah, eles foram falar com eles, eles falaram, vão, comam comidas gostosas, bebam bebidas gostosas, mandem para quem não tem, que chedvat Hashem imauschem, a alegria de Hashem, quando a gente está alegre de estar no dia de Rosh Hashanah, essa é a maior força que a gente tem para ser bem julgado. E aí com isso eu vou voltar para o simanim. Qual a ideia do simanim? Pô, é óbvio que não é o mel que vai fazer diferença na maçã para o meu ano. Só que o mel e a maçã, ou a tâmara, ou a cenoura, ou o que for, é uma maneira de despertar o meu coração e me acordar. Meu ano está sendo julgado agora. Só que a gente não quer colocar as pessoas em depressão. Então a gente quer despertar a pessoa para fazer a tefilá. E aí quer dizer, quando a pessoa fala iratzon, a pessoa, isso desperta a pessoa a rezar, a focar em Hashem, a pedir do fundo do coração, a fazer tshuva, mas de uma maneira não é deprimente, de uma maneira positiva. E essa é o clima que tem que estar em Rosh Hashanah. Está escrito nos livros. Para a pessoa não se forçar a chorar durante a tefilá. Às vezes está rezando e veio o choro, às vezes tem o texto comovente. Mas o que, a pessoa em Rosh Hashanah não é para ele se sentir, porque Rosh Hashanah é um dia alegre. Por que é um dia alegre? A gente vai falar, entrar agora na Midá, e o assunto que a gente bate uma vez, outra vez, 300 vezes em Rosh Hashanah, é o reinado de Hashem. E aí quer dizer, é o dia da coroação de Hashem, ou recoroação de Hashem, como o Senhor de todo o universo. E é para a gente se sentir alegre, privilegiado, para estar participando desse dia. E por isso é um dia de alegria. Vou fazer uma pergunta, um pouco boba, mas tem alguma coisa por trás dela. Por que que Rosh Hashanah é no primeiro dia do ano? Ou por que que o dia do julgamento é o primeiro dia do ano? A princípio, faria sentido fazer isso no último dia do ano. Porque você termina o ano, quem faz contabilidade termina o ano 31 de dezembro. Aí você fecha tudo, balanço, etc. Primeiro de janeiro, nem dia útil é, mas é exercício novo. Por que que Rosh Hashanah é no primeiro dia do ano? Deveria ser no último dia do ano. A gente encerra o ano de 5.784 e depois abre uma folha em branco e começa um ano novo. Resposta para isso? Tem um Midrash. O Midrash fala que quando Akadosh Baruch Hu foi criar o homem, ele perguntou para os anjos, vale a pena eu criar homem ou não? Aí, não vou entrar agora quem falou o quê, mas vieram alguns anjos e falaram, não vale a pena criar o homem. E outros anjos falaram, não, vale sim a pena criar o homem. Eles estavam discutindo. Então, o Midrash traz, dois anjos falaram mal, dois anjos falaram bem. Até que Deus falou, já foi, já criei. E aí, é difícil de entender um pouco. Se Hashem queria saber a opinião dos anjos, por que ele não espera eles chegarem numa conclusão? E se ele já queria criar o homem de qualquer jeito, para quem perguntar? E a resposta para isso é: Hashem queria criar um ser que a priori não dá para decidir se ele é bom ou não. Hashem queria criar um ser que antes dele ser criado não está definido se ele é bom ou não. Quem vai definir se ele é bom é o próprio ser. Então, quando os anjos chegaram num impasse, Hashem falou, exatamente isso que eu quero criar. Mas por que que eu estou contando isso para vocês? Porque esse é o julgamento de Rosh Hashanah. A primeira vez, Hashem criou o ser humano às cegas. Porque não tinha ser humano. Todo ano em Rosh Hashanah, Deus pega um por um e decide. Eu vou dar para ele mais um ano ou não vou dar para ele mais um ano? Do mesmo jeito que Adam Arishon, a Kadosh Baruch Hu, antes de criar ele, já julgou ele, se valia a pena ele ser criado ou não, cada um de nós, em Rosh Hashanah, Hashem fala, vou criar ou não. E esse é o peso em Rosh Hashanah. E por isso, o julgamento de Rosh Hashanah não é um julgamento para trás. É um julgamento para frente. Hashem está olhando o ano de 5.785 e decidindo, vou criar ou não vou criar? Vou criar, como vai ser? O que que eu vou colocar nesse ano? Quanto eu vou dar para cada pessoa? Agora, quando Hashem criou Adam Arishon a primeira vez, foi um julgamento às cegas. Porque, quer dizer, Hashem sabe o futuro, mas no presente, o ser humano era só potencial. Agora, as outras vezes, não é 100% às cegas. Por quê? Todo mundo aqui já casou. Quando vocês decidiram casar, todo mundo aqui concorda que a vida de casado é diferente do que era antes de casar. Então, ninguém sabia exatamente como ia ser. Mas você conhecia o suficiente para ter uma esperança que vai ser bom. Hashem olha para trás para saber o que esperar do que está por vir. Mas o julgamento não é o que foi. O julgamento é para frente, o que vai ser. E com isso a gente explica um pouco Por que que na Amidá, tipo, a gente vai falar agora de Musaf, de Rosh Hashanah, a gente fala de um monte de coisas, só que a gente quase não fala sobre como vai ser o ano que vem. E a gente não fala nada do que foi o ano passado. Por quê? Rosh Hashanah, o foco é para frente. Ninguém quer saber o que foi. Tshuva a gente faz agora, hoje, ontem, essa semana, até começar Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, o foco é para frente. O dia de lavar a roupa suja, de bater no peito, falar eu errei, vou consertar, vou refazer as minhas coisas, etc. É em Yom Kippur. Mas em Rosh Hashanah, o foco é para frente. É o dia de prometer, mas não é promessa vazia. É o dia de convencer a Hashem, e eu me convencer, que eu posso fazer um ano diferente. Que eu posso fazer um ano melhor. Que eu quero fazer um ano melhor. E por isso, é interessante, o Rambam, ele tem os princípios do judaísmo, ele enumera eles em 13. Ele traz 13 fundamentos, que essa é a base do que é a Torá e as mitzvot. O Rambam escreve, quem não acredita em um deles, está fora do que é a Torá e mitzvot. Tem outro livro, Sefer HaIkarim, viveu 700, 800 anos atrás, e ele resume os princípios do Rambam em 3 princípios principais. E aí ele fala, olha, você quer a prova de que esses são os fundamentos do judaísmo, esses 3 princípios? Ele falou, a prova mais simples é o quê? Esse é o assunto, esses 3 assuntos são citados na Tfilá de Musaf de Rosh Hashanah. E aí, por que assim? Quer dizer, por que que o Sefer HaIkarim entendeu que em Musaf de Rosh Hashanah a gente precisa citar e focar nos fundamentos básicos do judaísmo? O princípio de Rosh Hashanah é o dia do julgamento. Eu preciso falar, eu preciso pedir, eu preciso agradecer pelo que eu tenho. Por que falar o fundamento básico do judaísmo? Porque como a gente falou, o julgamento de Rosh Hashanah é para frente. Rosh Hashanah, imagina alguém está indo pedir um investimento. Como ele convence alguém a investir nele? Ele traz um projeto. Ele fala, olha, o meu projeto é bom. Só que para eu achar um investidor, eu tenho que achar um investidor que acredita no objetivo do meu projeto. Quanto mais eu tiver alinhado nos objetivos com o investidor, mais fácil é eu convencer ele a colocar dinheiro em mim. Então, em Rosh Hashanah, a gente chega no Musaf e fala, Kadosh Baruch Hu, eu estou alinhado com o seu projeto no mundo. Esse é o Musaf de Rosh Hashanah. E por isso, quase não tem pedidos pessoais. E os pedidos pessoais que tem na Tfilá, entraram, né, tem um pouquinho, mas eu costumo falar, eles entraram pela porta dos fundos. Por quê? Eles não são a parte principal da Amidá, eles são acréscimos que vieram até depois da época da Gemará, da época dos Geonim e tudo. E depois a gente vai falar por que precisa falar. Mas o segredo é, se eu quero que alguém vá investir em mim, quanto mais eu falo de mim, menos eu ganho o investimento. Porque eu tenho que falar do projeto. Se eu quero, eu preciso, eu faço, eu. Imagina uma entrevista de emprego. O entrevistado só fica falando eu. Ele fala, eu não quero saber de você, eu quero saber o que você tem para dar para a empresa. O que você tem para contribuir. Então, o Musaf de Rosh Hashanah foi montado em cima do projeto de Hashem. E por isso, como a gente falou, o dia de Rosh Hashanah é o dia da coroação de Hashem. E o centro de Rosh Hashanah é Hashem. Mas, como eu falei antes, é um dia muito alegre. Por quê? Quem coroa Hashem? Cada um de nós tem uma coroa diferente para dar para Hashem. E aí, se Hashem é o protagonista, a gente é o recebe o Oscar de principal coadjuvante. Porque Hashem falou, eu escolhi cada um para me dar uma coroa diferente. E o Kiddush Hashem que cada pessoa faz é diferente. Por isso que cada pessoa foi criado com Yetzer Hará diferente, numa família diferente, com recursos diferentes, com dons diferentes. Se cada pessoa usa o seu potencial para fazer a vontade de Hashem no mundo, ele está sendo sócio de Hashem na criação. E o Kiddush Hashem que ele faz é diferente. E esse é o julgamento de Rosh Hashanah. Cada um, na hora do julgamento, fica sozinho com Hashem. Quatro olhos. Hashem não tem olhos, mas vocês entenderam. A pessoa está frente a frente com Hashem. E aí quer dizer, isso dá uma importância para a gente, porque Hashem fala, eu estou preocupado com cada um e um. Cada um tem uma missão especial aqui nesse mundo para fazer. E aí a tefilá de Rosh Hashanah é justamente eu entender essa missão. Eu vou para quem está no igual ao meu, página 199, Musaf de Rosh Hashanah. Então, todas as amidot, vocês conhecem as amidot durante o ano. A gente faz as três primeiras brachot, são brachot de louvores para Hashem. Por quê? Sempre antes de fazer pedidos, a gente faz louvores. E aí, tem aqui na frente os de Rosh Hashanah, quem quiser, mas... Sempre antes de fazer pedidos, a gente faz louvores para Hashem. Eu vou começar o Atakadosh. Deve ser duas páginas depois de começar a Amidah ali. Mas sempre antes de fazer pedidos, 175 no traduzido. Sempre antes de fazer pedidos, a gente precisa louvar Hashem. E a pergunta é, para que louvar Hashem? Eu entendo, seres humanos, você tem que massagear um pouco o ego da pessoa antes de pedir para ele alguma coisa. Quanto mais você deixa ele se sentir bem, mais propenso ele é para aceitar o seu pedido. Mas com Hashem, a gente precisa disso? 199. Para Hashem, a gente precisa disso? Óbvio que não. A gente faz louvores para Hashem para a gente saber com quem a gente está falando. Essa é uma introdução para colocar a gente no clima da tefilá. Todos os louvores. E o ano inteiro a gente faz as três primeiras brachot, são louvores para Hashem. Agora, em Rosh Hashanah, a terceira brachá de Atakadosh, o ano inteiro a gente faz ela curtinha. E em Rosh Hashanah a gente faz várias diferenças. Primeira diferença, aí não só Rosh Hashanah, em toda a série também Tshuva, a gente precisa falar, em vez de Baruch Atah Hashem, aquele Akadosh, igual a gente faz o ano inteiro, a gente fala Melech Akadosh. Porque durante esses 10 dias a gente quer enfatizar que Hashem é o rei sobre toda a criação. Mas, além disso, essa brachá, ela é bem mais longa do que no resto do ano. Por quê? O ano inteiro a gente fala, tá Kadosh, Veshimcha Kadosh. Hashem, você é Kadosh, afastado desse mundo, acima do que a gente é capaz de captar. E o seu nome é Kadosh. Quer dizer, a maneira que você se comporta, não é só que a gente não consegue captar a essência de Hashem, a gente não consegue captar e entender nenhum comportamento de Hashem. Depois a gente fala, o Kdoshim é os anjos. O que quer dizer os anjos? Porque, pô, os anjos são tão elevados que a gente não é capaz de captar. E nem eles conseguem captar Hashem. Quer dizer, Hashem está fora do nosso alcance, como se fosse ao quadrado. Mas o que a gente está falando é, a gente não é capaz de entender quem são os anjos, e os anjos se sentem pequenininhos perante Hashem. E aí, o ano inteiro a gente termina a brachá aí, né? Já faz a brachá. Pois em Rosh Hashanah a gente continua. Ledor vador amlichu lael. A cada geração e geração a gente precisa coroar Hashem. Porque que o levador marom vekadosh, que ele sozinho é marom, elevado, vekadosh. E como a gente falou, kadosh é afastado. acima do, fora do nosso alcance. E aí depois a gente tem quatro parágrafos que começam com a palavra Ofrem. A palavra Ofrem tem Gematria 72, isso está escrito aqui, que é o nome de Hashem de 72 letras. Mas o Ofrem, cada um desses Ofrem está conectado com um dos avós. É, o primeiro é Abraham, o segundo Isaac, o terceiro é Yaakov, e aí o quarto é David. Que não é um dos avós, mas não vou entrar agora por quê. Mas qual que é a ideia? Quando a gente vai falar de coroar Hashem é um processo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então a gente começa falando Itkadash, que se santifica o nome de Hashem, que é Avraham Avinu, que santificou o nome de Hashem em todo o mundo. Depois, o segundo parágrafo, Ten Pachdecha, que é a Midá de Yitzhak, como a Torá chama Pachad Yitzhak, a gente fala isso no, nas Tfilot, que é justamente Gvurá, é a pessoa, a disciplina, o autolimite. E é isso que a gente fala, que a gente pede para todas as criaturas reconhecerem Hashem e aí se sentirem humildes perante Hashem. E aí, quando a pessoa reconhecer Hashem e ter o temor a Hashem, então aí ele vai querer fazer a vontade de Hashem. É isso que a gente fala no segundo parágrafo. Terceiro parágrafo, um pouco estranho. Ele começa assim: Ten kavod le'amecha. Dê respeito ao seu povo. A gente quer respeito para nós mesmos? É isso que é a coroação de Hashem? Ten kavod le'amecha, te'ilah lire'echa, louvor para quem teme Hashem. A resposta é simples. Se os Yehudim são os embaixadores de Hashem no mundo, como funciona um país que o embaixador dele, todo mundo pisa nele? Ninguém dá respeito para o país. A gente não está pedindo para nós mesmos. A gente está pedindo que a gente sabe que se a gente tem a missão de espalhar a luz de Hashem pelo mundo, quanto mais pisado e desprezado a gente é, menos a gente consegue cumprir a nossa missão. Então a gente pede para Hashem dar kavod para Am Israel, que para poder ser uma luz entre as nações, ele precisa ser reconhecido como uma luz entre as nações. E é isso que a gente pede aqui, que para Hashem levantar Am Israel, trazer David Amelech, etc. E aí depois, o último, que é o de David, quando se revelar a vontade de Hashem no mundo, Tzadikim iru veismachu, Yesharim yalozu, as pessoas vão ficar felizes. E aí, Ve'arisha kula be'ashan tichle, a Kadosh Baruch Hu vai acabar com todo o mal, que está a vir memshelet zadon min haaretz, e aí Ve'timloch, que a gente vai, Hashem vai reinar sobre todo o mundo. Então isso, basicamente, é essa brachá de Atakadosh, que em todas as quatro amidot de Rosh Hashanah é diferente do que a gente faz o ano inteiro. Isso a gente faz também em Yom Kippur, também já fica para o negócio, mas isso é a brachá de Atakadosh, tem mais por cima. Depois, sim, porque a amidá de Kavod, a amidá de Yaakov, é isso que a gente fala, tem Kavod le'amecha, etc., que é Midá de Yaakov é Tiferet, é a beleza, o esplendor, mas quando a gente reconhece ele, esse é o Kavod. Então, então assim, o ano inteiro, a gente falou, tem as três brachot no começo, durante o ano, durante a semana, as brachot de pedido no meio, e três brachot de agradecimento no final. Shabbatot e Yamim Tovim, tem três brachot no começo, a brachá de Kedushá do dia, que fala da santidade do dia no meio, e as três brachot no final. Rosh Hashanah, a mesma coisa. Três no meio, isso pelo menos fora Musaf. Três no começo, as três no final. A brachá do meio é a Kedushá do dia. Só que a brachá da Kedushá do dia fala o tempo todo do reinado de Hashem. Por quê? Essa é a Kedushá do dia. E por isso, né, que a gente, até a própria, o término da brachá, o ano inteiro a gente fala, Mekadesh HaShabbat. Mekadesh Israel veAzemanim. Mekadesh Israel veRashi Chodashim. Vem o em Rosh Hashanah e a gente fala Melech al kol haaretz, que é o rei sobre toda a terra, Mekadesh Israel veYom HaZikaron, que santifica Am Israel, Yom HaZikaron é o dia de Rosh Hashanah. Mas por que a gente precisa enfiar ali um Melech al kol haaretz? Porque isso faz parte do que é a essência do dia de Rosh Hashanah. Como a gente falou, o dia de Rosh Hashanah é o dia do julgamento, mas o dia de Rosh Hashanah é o dia da coroação de Hashem. E aí, quanto mais a gente está alinhado com o processo de a vontade de Hashem se cumprir no mundo, mais a gente vai ganhar um ano bom. E aí, agora eu vou entrar em Musaf. Musaf não tem uma brachá no meio, tem três brachot no meio. Quais são as três brachot? Malchuyot, que fala sobre o reinado de Hashem. Zichronot, que fala sobre o julgamento. E Shofarot, que fala sobre o Shofar. Depois eu vou entrar um pouquinho mais. E aí, como funciona essas três brachot? O principal delas, quer dizer, fora a brachá em si, a gente cita em cada um desses trechos 10 psukim. 3 psukim da Torá, 3 psukim dos Ktuvim, a maioria tem ali, mas 3 psukim dos Ktuvim, depois 3 psukim dos Nevi'im, e depois volta para um pasuk da Torá. Então, a tefilá de Rosh Hashanah é 10 psukim de Malchuyot, 10 psukim de Zichronot, 10 psukim de Shofarot. Fala, Gemara, por que 10 psukim? Não traz algumas coisas que tem 10. Sereta de Brot, mas fala que na criação do mundo, Hashem criou o mundo com 10 pronunciamentos. O que o número 10 tem de especial? Diferente, por exemplo, do número 7, do número 8. O que o número 10 tem de especial? Pô, 10 é uma dezena. Eu posso fazer várias coisas picadas. Mas quando eu tenho o número 10, é quando eu não tenho coisas picadas. Todos os picados se transformam, se juntam numa coisa só. São várias engrenagens de uma com uma coisa só. E esse é o mundo. Deus criou o mundo com 10 pronunciamentos porque o mundo é uma coisa só. Como está escrito no Pasuk, Venagolo Hashamayim Hasefer, o mundo é como um livro. Tudo que está no mundo são vários detalhes, várias palavras. Quer dizer, o livro não é formado de uma palavra. Ele tem várias letras, que formam palavras, que formam frases, que formam parágrafos, que formam capítulos. E aí, tudo é uma mensagem só. O mundo é isso. Tudo que Hashem colocou no mundo é uma coisa só. E aí, a ideia de citar 10 psukim é justamente se conectar com a essência da criação do mundo. E aí os primeiros 10 psukim é Malchuyot. E Malchuyot começa no... Quem está no livro igual ao meu, página 202, com Alen Lechabeach. E o que o Alen Lechabeach está fazendo aqui? Apesar de que ele veio aqui antes de estar no final da tefilá. Mas isso é entre parênteses. O primeiro o lugar original dele como tefilá é aqui. Depois ele foi para... Mas o Alen Lechabeach, como a gente falou no começo, Rosh Hashanah é um dia alegre. Por quê? Eu tenho que me sentir privilegiado que Hashem olha para mim e espera que eu reine ele. A gente fala no Keter, Keter itenu lecha, né, no Hazará de Rosh Hashanah. Keter é uma coroa, itenu lecha. Quer dizer, cada um de nós, Hashem está esperando de cada um de nós receber uma coroa. Então, isso é para a gente se sentir privilegiado. Esse é Alenu Lechabeach Ladon Hakol. Eu preciso louvar e agradecer a Hashem que eu tenho o privilégio de poder estar próximo dele. E aí, termina o Alkene Kavelach, né, que é a continuação do Alenu Lechabeach, que já que eu tenho esse privilégio de estar próximo de Hashem, então eu vou esperar e almejar de ver que a vontade de Hashem se cumpra no mundo. E aí ele termina com o Pasuk, Hashem imloch leolam vaed, que é o primeiro dos Pasukim de Malchuyot. Que é, Hashem vai reinar para todo sempre. E aí, quando a gente vai falar de Malchuyot, Hashem é o rei, não está nos psukim da Amidá, mas é uma tefilá que a gente fala o ano inteiro, que ajuda a gente a entender um pouquinho. A gente fala Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Lolam Vaed. Deus é rei no presente, no passado, Malach, Imloch Lolam Vaed é esse passuca aqui, Hashem Imloch, ele vai reinar para todo sempre. Agora, quem sabe um pouquinho de gramática, sabe que Melech não é um verbo no presente. Melech é o substantivo. Então, e o tempo aqui também está estranho. Por quê? Eu deveria falar passado, presente e futuro. Quer dizer, eu começo no presente, depois eu vou para o passado, e depois eu me perdi e eu vou para o futuro. Está um pouco estranho. Fala aos nossos sábios que Hashem Melech é uma afirmação. Deus é o rei. Ponto. O reinado dele vai desde o começo até o final. Não existe desvio do script. Hashem está reinando o tempo todo. Desde que ele falou a palavra Bereshit, até o fim dos dias, tempo todo tudo acontece de acordo com a vontade de Hashem. Isso que eu falo, isso é Malchuyot. Agora, quando a gente fala de Malchuyot, de coroar Hashem, muitas vezes a gente se empolga, a gente pensa nas galáxias, nos planetas, nos continentes, nos países, nos... Tem um lugar só que eu decido se Hashem é o rei ou não. Aqui. No meu coração. Quando eu vou falar que Hashem é o rei, eu preciso receber sobre mim que Hashem é o rei, quer dizer o quê? Que eu preciso cumprir a vontade dele. Que eu preciso melhorar, mudar a minha vida. Dar uma pequena volta, mudar de direção para ir de encontro com a palavra de Hashem. Isso é Malchuyot. O último passuk de Malchuyot passuk que não fala a palavra rei, mas vocês vão entender que tem tudo a ver com Malchuyot. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Porque isso é Malchuyot. Se eu falo que não tem nada fora Hashem, o que quer dizer errado? Hashem é o único. Não tem nenhuma força que vai contra a vontade de Hashem. Não tem nenhuma resistência ao que Hashem quer. A vontade de Hashem é realidade. Isso que a gente fala no Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Não tem en od mi levador. Não tem nada fora Hashem. Se eu estou falando que não tem nada fora Hashem, é que ele é o Senhor de todo o universo. Isso é Malchuyot. E esse é, como eu falei, o Sefer HaYikarim resume em três princípios do judaísmo. Esse é o primeiro princípio, a existência de Hashem, que é o lado de Hashem. Depois a gente vai para o segundo brachá que tem no meio da Amidá de Musaf, que é Zichronot. O que a gente fala em Zichronot? Que Hashem julga tudo o que vai acontecer. Hashem vê todos os detalhes, Hashem não esquece de nada. A gente se esquece de muitas das coisas que a gente fez. Hashem enxerga tudo, Hashem não esquece de nada. Hashem não fecha o olho, Hashem não esquece, Hashem não deixa passar. Não tem pecado pequeno, pecado grande, pecado médio. Não tem mitzvah pequena, mitzvah grande, mitzvah média. Óbvio que cada um tem o seu peso, mas Hashem paga por tudo, Hashem cobra tudo. Mas vão perguntar, não, mas existe tshuva. Pô, tshuva é renegociar as dívidas. Não é que você não paga, você paga diferente. Você paga parcelado, você faz etc. Mas se você foi lá e renegociou, não é que você deu calote. Mas não existe fugir de Hashem. Isso é Zichronot. Agora está escrito que... Por que Hashem lembra tudo? Hashem não precisa lembrar. Hashem está acima do tempo. Tudo está na frente de Hashem agora. Hashem está me vendo aqui. Ele está me vendo dando shiur no passado. Ele está me vendo rezando Rosh Hashanah agora. E ele está me vendo rezando Rosh Hashanah agora. e ele está vendo Akedat Yitzhak, tudo ao mesmo tempo. Hashem não esquece de nada, porque tudo está na frente dele o tempo todo. Não dá para a gente imaginar isso, mas isso que a gente fala em Zichronot, que existe justiça divina e tudo entra na conta. Isso que a gente fala, o trecho, aqui página 206, né? Ala Medinot Boyamer, que todo mundo vai ser julgado no dia de Rosh Hashanah. Quer dizer, Zichronot é sobre o julgamento. O que quer dizer o julgamento? Que a gente falou, cada pessoa vai ser julgada em particular e os países vão ser julgados. Quem vai ter seca, quem vai ter fartura, quem vai ter enchente, quem vai estar bem, quem vai ter saúde, quem vai ter doença, quem vai ter guerra, quem vai ter paz. Tudo é decidido nesse dia. E aí a gente pede para Hashem lembrar da gente para o bem. E aí o Abrahá de Zichronot, a gente termina Zohera Berit, que Hashem lembra o pacto, e a gente pede para Hashem lembrar de Akedat Yitzhak, que é para lembrar da gente para o bem, lembrar do Zehud de Avraham, etc. Mas Zichronot é que Hashem tem a justiça e que ele vai julgar cada um e um. E esses são os 10 psukim que a gente fala que Hashem lembra, Hashem lembrou de Noach, Natevá, Hashem lembrou daqui. Mas os 10 psukim falam sobre isso. E aí, então esse é Zohar Abrit, Zichronot. Depois a gente tem a terceira parte do... E aí quer dizer isso que o Sefer HaYikarim fala, que é o segundo fundamento do judaísmo, que é o que a gente chama de Sakar Veonish, recompensa e castigo. Quer dizer, vai ter Olam Haba, os tzadikim vão receber recompensa por tudo que eles fizeram de bom, os rechaim vão ter que pagar por tudo que eles fizeram de ruim, e etc. Então esse é, nos 13 princípios do Rambam, todos os princípios, fundamentos que falam sobre Tchiat HaMetim, Mashiach, etc., se inclui aqui em Zichronot. E aí a terceira parte, e aí essa parte mais nebulosa, que é Shofar. E aí tá bom, todo mundo sabe o que quer dizer Shofar. Shofarot a gente fala sobre o toque do Shofar. Mas o que quer dizer o toque do Shofar? E o toque do Shofar tem trocentas explicações. Tem gente que fala que é igual uma corneta que você toca na coração do rei. Então, a coroação do rei. Tem gente que fala que é para lembrar de Akedat Yitzhak. Tem o Midrash fala que quando Hashem escuta o Shofar, ele levanta do Kisedin, do julgamento, e senta no Kiserachamim. Quando a gente vai olhar os psukim aqui na Midah, aí está uma salada. Por quê? O Shofar é o que corta entre eles. Quer dizer, você termina Malchuyot, toca uma vez o Shofar, que é o toque do Shofar de Malchuyot. Depois você termina Zichronot, faz uma brachá, aí toca o Shofar, que é o toque do Shofar de Zichronot, e aí começa o Shofarot, e aí toca o Shofar, que é mais um toque de Shofar. Então, 205 é onde acabou Malchuyot, e começou Zichronot. Não, então, tem um Shofar a cada término de um trecho. Então, então toda vez, depois do toque do Shofar, a gente fala Yom Arat Olam, que é hoje Hashem gerou o mundo, quer dizer, ele está começando do mesmo jeito que ele criou o homem no primeiro dia. Então, ele está dando mais um push no processo e aí começa o trecho seguinte. E agora, quando a gente fala de Shofarot, a gente fala de vários assuntos. A gente fala de Matan Torah, que foi feita com o Shofar. A gente fala da vinda do Mashiach, que vai ser anunciado do Shofar. E a gente fala da mitzvah de tocar o Shofar. E o que eles têm em comum? Está escrito que o Shofar, ele tem o poder de revelar a parte mais interna, a parte mais profunda. Alguém aqui, eu sei que ninguém toca shofar, mas alguém aqui toca algum instrumento de sopro, flauta, todos eles é diferente do shofar. Por quê? todos eles eu toco com soprando. Eu vou tocar uma flauta, eu vou um apito, eu não preciso fazer muita força. Eu puxo o ar, você tocou, já vai. O shofar, para tocar, não adianta você soprar, soprar não vai sair nada. É, para tocar o shofar, você coloca ele, e você precisa tirar uma força, quer dizer, quem toca muito shofar fica com dor na barriga. Porque é os músculos do diafragma que tocam o shofar. Porque a ideia do shofar é aquela voz que sai do âmago, para tirar do fundo do coração. Os livros comparam o shofar com o choro de um nenê na hora que ele nasce. Que é, abre o pulmão dele, mas não é o pulmão, vem lá. E aí, quer dizer, a ideia do shofar é aquela voz sincera que vem lá do fundo do nosso coração. E aí, a ideia é que lá no fundo do nosso coração, a nossa vontade é fazer a vontade de Hashem. E por isso, Matan Torah veio acompanhado do shofar. Por quê? A voz do shofar, quer dizer, quando uma pessoa vai falar alguma coisa, você nunca sabe, tem segunda intenção, não tem segunda intenção, tem malícia, não tem malícia, tem mentira. Não dá pra... Quando a gente vai falar, e a gente já pensa que palavras falar, que palavras não falar, sempre tem alguma coisa por trás. O shofar é aquilo, sinceridade pura, sem mais nada. E a ideia do shofar é justamente abrir os nossos corações e entrar à vontade, revelar a vontade que está lá no fundo, de fazer a vontade de Hashem. E esse que é a ideia do shofar. Isso, na hora de Matan Torah, porque ela veio acompanhada do shofar, porque é isso, sem Yetzer Hará. A vontade de Hashem pura. A vinda do Mashiach é quando vai acabar o Yetzer Hará, e a gente vai só fazer a vontade de Hashem. E todo ano a gente toca o shofar para se alinhar um pouco com esses dois, com Matan Torah lá atrás, com a vinda do Mashiach lá na frente. E a ideia do shofar é justamente conectar, que a gente falou, Malchuyot e Zichronot, que é Hashem é o rei, e por ser o rei ele julga tudo, e me colocar como sendo julgado por Hashem. A ideia do shofar é eu colocar tudo isso na prática. E aí eu vou terminar com o último pasuk que a gente fala em shofarot. Está no... Está aqui no meio, na página 211, na última linha. É o último pasuk de shofarot. É estranho, porque é um pasuk que nem shofar tem nele. Que a gente fala, o Biom Simchatchem, no meio da linha ali, na última linha, Kamur, eu vou, o Biom Simchatchem, nos dias de alegria, o Moadechem e nas festas, o Brashei Chochem, o Tkatem, o Chatzotzot, vocês vão tocar cornetas, que era a mitzvah de tocar Chatzotzot, que eles tinham de vez em quando, Alolotechem, Vazivchei Shalmechem, Vaeolachem, Lezikaro, Lifnei, Lokechem, Ani Hashem, Lokechem. Então nem shofar tem aqui. Está falando da mitzvah de tocar Chatzotzot, que era outra mitzvah. Mas falam os nossos sábios que Chachamim colocaram esse pasuk aqui, porque tocar lembra o toque do shofar. E esse pasuk tem a ver com a midá inteira de Rosh Hashanah, apesar de que a gente vai ver que está de trás para frente. Por quê? A gente começa Utkatem b'chatzotzrot ha-shofarot. Depois a gente fala Ve'ayu lachem lezikaron lifnei Hashem Elokechem. Vocês vão ser lembrados perante Hashem, que é Zichronot. E aí depois termina Ani Hashem Elokechem Malchuyot. Então quer dizer, esse pasuk foi escolhido para encerrar o shofarot, porque ele é o que tem em tudo. Só que ele está fora da ordem. Ele começa com shofarot, e depois Zichronot, e por último, Malchuyot. E por que ele está na ordem invertida? Pô, na verdade ele está na ordem certa. O certo é a pessoa abrir o coração, ser lembrado por Hashem, receber sobre si o reinado de Hashem do fundo do coração. Quer dizer, o objetivo do shofar é penetrar fundo no coração e fazer a pessoa chegar, como Am Israel chegou na hora que eles reconheceram tudo na abertura do mar. O que eles falaram? Hashem imloch l'olam vaed. Hashem vai reinar para todo sempre. O objetivo da pessoa em Rosh Hashanah é reconhecer do fundo do coração o reinado de Hashem. Então isso é o... Essa é a ordem. Só que, para chegar no fundo do coração, a gente tem que começar antes. Então, na Amidá, a gente faz a ordem ao contrário. A gente fala na ordem intelectual, não é a ordem de se fazer. A gente começa, olha, Hashem é o rei em todo o universo. Se ele é o rei, ele que julga todo mundo. Se ele julga todo mundo, eu preciso colocar isso dentro do meu coração. Então, porque a gente vai falar assim, se a gente vai esperar o coração se abrir para a pessoa se despertar, já tem gente que... Então, como está escrito no Shema, a gente fala, coloque essas palavras sobre o seu coração. Perguntam, por que sobre o coração? A gente tem que colocar dentro do coração. Pô, nem sempre o nosso coração está aberto para colocar dentro. Mas coloque em cima. Vai colocando, vai colocando, vai colocando. Algum dia ele vai abrir. A hora que abrir, se estiver em cima, vai penetrar. Então, a mesma coisa aqui. A gente falou, começa por fora. Mesmo que é de maneira externa. Você começa, Malchuyot, Zichronot. A hora que abrir, penetra. Mas o ideal, e é isso que a gente termina o Passuk falando, é o Shofar abrir o coração. E de abrir o coração, a gente vai reconhecer que Hashem julga tudo. E Hashem, julgando tudo, a gente vai reconhecer que ele é o rei sobre todo o universo. Agora, o toque do Shofar, a gente toca várias vezes. E assim, na hora do toque do Shofar, o principal que a pessoa tem que pensar é: estou fazendo a vontade de Hashem, estou cumprindo. Estou cumprindo a mitzvah. Então esse é o principal. Agora, a ideia dos toques do Shofar, justamente no meio da Amidá, é porque cada toque vem acompanhar o trecho sobre o qual ele está sendo tocado. Então, o primeiro jogo de toques do Shofar da Amidá é para acompanhar Malchuyot. E aí esse toque é para coroar Hashem como o Senhor de todo o universo. Segundo trecho, Zichronot, é para que Hashem julga todas as criaturas. E o terceiro jogo, que é Shofarot, é que a gente precisa revelar a nossa voz mais sincera de cumprir a vontade de Hashem. Então, bom, esse é basicamente... só mais 2 minutos. Que eu falei, os pedidos pessoais entraram pela porta dos fundos. Mas tem. E fora os que tem na Amidá, a pessoa pode acrescentar pedidos próprios. Óbvio que ele precisa agradecer por tudo que ele tem, e a Brachá de Modim está aí para isso, é bom a pessoa ter Kavaná, porque se a pessoa vem, pede, mas por que eles entraram pela... A gente falou por que não fazer pedidos pessoais, mas entraram e tem que fazer. Porque falam os nossos sábios que não é possível que a gente realmente acredita que tudo está sendo decidido agora e a gente não abre a boca sobre isso. Ele falou, é irreal. Então, se a gente não abrir a boca, quer dizer, quando nossos sábios escreveram a Tefilá 2000 anos atrás, eram pessoas grandes, eles não abriam a boca sobre isso, falavam só o reinado de Hashem, eles não estavam nem aí com eles mesmos. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram diminuindo, e se a gente não abrir a boca, isso vai ser encarado mais como falta de emuná do julgamento, do que como realmente a gente está preocupado com o reinado de Hashem. Então, por isso, entraram. E a gente coloca, tem no Zokreno Lechaim, no Uchtov Lechaim Tovim, no Psefer Chaim Berachav Shalom, no Avinu Malkeno, ao longo do dia, a gente faz os Eiratzon dos Simanim, etc. A gente tem vários pedidos pessoais. E além disso, na Amidá, no final da Amidá, antes do último Yul Eratzon, a pessoa pode acrescentar pedidos pessoais e deve acrescentar pedidos pessoais. Porque, como a gente falou, sem fazer os pedidos pessoais... É irreal e não condiz com, tipo, se a pessoa realmente acredita que está tudo sendo decidido agora, ele precisa pedir. Então, esse é o momento. Pode falar o que. Não, quando página. Quando terminou a 215, antes de falar o Passuk ali na 216, pode falar, pode pedir, acrescentar os pedidos que quiser. Quer dizer, isso o ano inteiro, não só em Rosh Hashanah. mas Rosh Hashanah também. E aí ali pode fazer pedidos pessoais, etc. E se a gente não fizer pedidos pessoais, então, só que eu queria explicar por que, que esse não é o foco de Rosh Hashanah e por que, que nossos sábios, quando escreveram a Tfilá, não colocaram isso como a parte principal. Porque para receber os meus pedidos pessoais, o principal é quanto eu estou focado no reinado de Hashem, em fazer a vontade de Hashem. Mas eu vou, precisa pedir e pode pedir. Então, quê? Não na hora do shofar. Aqui na tefilá, na hora que eu falei. Na hora do shofar, escuta, pensa, estou fazendo a vontade de Hashem. É? Mas tem que prestar atenção em cada toque, o toque longo. Tá bom, se concentra. Mas na hora do shofar é a hora de fazer a mitzvah, não é a hora de eu pedir. Você pode pedir o resto do dia inteiro. Na hora do shofar, pensa, malchuyot, zichronot, shofarot, cada um, toque longo. Tem mais para falar do shofar, mas o relógio já está me apertando aqui. Então, eu vou encerrar, vou liberar. Eu estou aqui, quem quiser fazer perguntas, eu ainda vou, mas quem quiser ir embora, então, Iratzon, que todo mundo seja escrito e carimbado no livro da vida, livro de Parnassá, livro de fartura, livro de saúde, para todos nós, para todas as nossas famílias e para todo o Am Israel. Bezat Hashem, Besorot Tovot, Shana Tova, para todos. Obrigado pela atenção.